O Telecast integra o podcast 45 minutos, que é oferecido por Village Porto de Galinhas, Vix Hot Dog Gourmet, Regale Cozinha e Academia Top Fit. Olá galera, começando mais uma edição do Telecast, dessa vez aqui eu, Celso Ishigami, e meu irmãozinho Rafael Brasileiro. Tudo bom, Rafa?
Tudo certo, devia ser continua cast, né? Porque só o João foi embora, a gente gravou do Náutico antes de gravar o do Santa.
Isso.
Nós dois estamos de plantão aqui hoje, você lá na redação, eu no Super Esporte.
Sim. E a gente agora aqui na redação do AquiPE.
Do AquiPE, quase passando por todos os setores aqui do jornal. E eu fiz o jogo de Santa Cruz contra o Palmeiras, derrota por 3-1.
Esse é o Telecast em questão?
É em questão. E Celso, mais uma vez, Santa Cruz demonstrando fragilidade por conta de postura tática e falta de profundidade no elenco. Milton Mendes teve o time considerado titular toda à disposição, como todo mundo já sabe, Thiago Cardoso no gol, Vitor na lateral direita, Thiago Costa na esquerda, Dani Moraes, Neres, William Correa, João Paulo, Lele, Arthur, Kenny, Grafite. Grafite que até eu achava que não iria jogar e atuou os 90 minutos mais
e
uma
mais
vez.
Uma vez foi decisivo em favor do Santa, né?
Mais uma vez decisivo, fez o gol do Santa Cruz de cabeça, que muita
posição irregular, né?
Posição irregular, uma besteira.
Aquele impedimento de câmera lenta, e esse é o impedimento que ele é difícil você colocar a culpa no Bandeira, né? Exclusivamente no Bandeira. Você vai encontrar. É óbvio que o erro, a culpa, o erro é dele.
É o erro dele, mas
porém,
olha só, eu não diria nem que é difícil. Eu diria que do ângulo dele é impossível.
É impossível. Você vai estar olhando a cobrança de falta para um lado. A cobrança de falta tá longe de você, ela tá perto da intermediária, que você vai ter que virar a cabeça. E você tem que acompanhar ao mesmo tempo a linha do penúltimo defensor.
Ali, sabe qual era o certo? O certo mesmo. Era o Bandeira poder trocar de lado. Mas enfim, isso é uma coisa para debater outro dia. Mas ainda tem um fator. Tinha um jogador do Santa Cruz, que eu não lembro quem era agora, eu acho que era Neres, que já estava em posição de impedimento. E tinha um jogador do Palmeiras, que também cobria a visão do Bandeirinha. Era impossível, sem auxílio do vídeo ou de outra pessoa de frente, ele conseguir identificar aquele impedimento. Mas enfim, o que assusta sinceramente é a forma que o Santa Cruz está jogando. Primeiro, começa o jogo daquele modo. Todo mundo atrás da linha do meio de campo, esperando o adversário vir para cima para tentar roubar uma bola e encaixar um contra-ataque, como funciona na Copa do Nordeste, como funcionou no Campeonato Pernambucano. Mas Série A, a gente tem que lembrar, é outro nível.
E é de fato, né?
Você pode roubar a bola, seu goleiro pode começar bem, como o Thiago Cardoso começou, mas vai ter uma hora que para sair para o jogo você vai ter dificuldade, porque o outro time está em cima, a marcação dele não desce automaticamente. E foi a dificuldade que o Santa Cruz teve até os 20 minutos. Eu achei até que suportou bem, na medida do possível, o Thiago Cardoso trabalhando muito bem até aquele momento. Mas aí vem uma coisa que está virando um calo, o time pernambucano. O Náutico sofreu um gol neste sábado contra o Bragantino, vindo lateral, já tinha sofrido contra o Vasco. O Sport contra o Curitiba também sofreu. A Santa Cruz parece que ficou com inveja, não. Vamos levar um gol também aqui de lateral.
Não, de lateral, né?
Moisés, que por sinal, bota a bola no meio da área mesmo, meu amigo, não é na beirinha não, jogou lá dentro, teve um desvio, a bola sobrou pra Cleiton Xavier, que meteu a canela na bola,
pegou errado, feio mesmo, aí Théo Cardoso acabou espalmando, né?
Até no Twitter rolou, não lembro quem foi, colocou que parece que tinha mola na luva de Théo Cardoso, que a bola bate e volta. Eu também não entendi porque ele não pegou aquela bola. A bola voltou para Cleiton, o Cleiton tocou para trás, Dudu abriu o placar. Assim, não vou dizer nem... Era merecido, sim.
Sim, sim.
O Palmeiras vinha pressionando bem mais que Santa Cruz. Para ter ideia, o Santa Cruz finalizou 4 vezes no primeiro tempo, apenas uma no gol. E para, assim, castigar de vez, uma falta que já estava nos acréscimos, bateu lá da barreira. Teve gente criticando Théo Cardoso por causa disso. Eu tiro peso, porque...
Também, velho. Quando a falta é no lado da barreira, é difícil, porque a proposta é que a barreira ocupe mais aquele espaço para o goleiro poder ficar concentrado do outro lado. E a bola vindo por baixo,
ainda mais
é muita gente.
Aquela pô. Bola rasteira, quicando, aquela
bola é complicada.
E pro Vestério com 2-0 é um balde de água fria.
Ainda mais com um gol nos acréscimos, né? Da maneira como foi. Ali o time já tá entrando naquele mindset de
colocar a cabeça no lugar, de conversar com, entre si, entre os atletas e com a comissão técnica no vestiário, para voltar e arrumar um gol, para você voltar para casa com um belo resultado, um empate contra o Palmeiras na Arena Palmeiras, não tem nem o que descontar na Arena Palestra, né?
É que o Palmeiras segue invicto lá, se eu não me engano está 100% na Arena, mas enfim... O. Arena não, Allianz Parque.
Allianz Parque, Allianz agora. Parque.
Vou dizer o nome certo.
Boa.
E o que acontece?
Ainda mais tu, né?
Voltou bem melhor que o Palmeiras. Tanto aqui com 6 minutos na cobrança de falta de João Paulo.
Acordado, foi?
Foi. Fez o gol. E o pior foi o seguinte: no ataque posterior de Santa Cruz, quem entrou na área, na diagonal, e não empatou, porque não soube finalizar corretamente. E. Depois ainda teve mais 2 chances, só que isso já após o terceiro gol do Palmeiras, que o Palmeiras deu uma recuada, mas Gabriel Jesus decidiu aparecer num lance que, por uma série de erros coletivos, meu amigo. Lateral batido do Palmeiras, Dani Moraes corta a bola errada, sobra para Gabriel Jesus, que entra na área.
Invade pela linha, até a linha de fundo, bate cruzado, né?
Bate cruzadinho, o que acontece? A bola passa por Neres...
O próprio Thiago Cardoso cortou o braço ali.
Thiago Cardoso até agora, para mim é a segunda falha do jogo. Não sei porque ele não cortou a linha da bola ali.
A bola chega a passar pela pequena área, se eu não me engano, né?
É, dentro da pequena área. E Mário Sérgio vinha marcando o Dudu atrasado. Aí, meu amigo, só foi empurrar de carrinho, 3-1. Parecia que o caixão tava fechado, mas Santa Cruz continuou atacando. Arthur botou uma bola na trave, quer dizer, botou na trave não, né? Chutou e Fernando Praz defendeu com as pernas e foi para a trave. E antes disso, o João Paulo ainda tinha cabeceado uma bola, que Praz fez outro milagre. Não é à toa que ele está cotado aí para ir para as Olimpíadas. A postura do segundo tempo, Santa Cruz, é de se elogiar? É. Só que a do primeiro tempo está matando o time. Você não pode ficar esperando o adversário o tempo todo. Acho que a grande crítica ao time tem que ser essa. E Milton Mendes falou, na entrevista coletiva, que o objetivo dele, do começo da partida, era ter jogado... como atuou no segundo tempo. A pergunta é, por que não atuou daquele modo? Porque ele mesmo reconheceu que o time tem que tomar um gol para acordar.
Mas às vezes é isso, né, João? Ou às vezes é isso, né, Rafa? Às vezes você... E a partir do momento que surge um gol na partida, a partida muda completamente. O time que está do outro lado também muda a sua postura.
Não, né? Com certeza. Com 2-0, o Palmeiras ainda está se arriscando.
Não vai, exato. Até você tem que pensar, tem que jogar com inteligência. Tem que lembrar sempre que é um jogo de um campeonato de 38 rodadas. É, com 2-0, velho, o Palmeiras, de fato, ele volta com uma postura diferente. Ele volta dando mais espaço para o Santa Cruz criar. E o Santa fez isso bem. É inquestionável, o Santa fez isso bem. Ocupou bem os espaços ali no começo. Quando saiu o gol de grafite, a impressão que dava é que o Santa ia começar a gostar do jogo, de fato. Mas aí foi esfriando, né? Foi esfriando aquela reação, esfriando, e toma aquela ducha de água fria, de fato, né?
E foi, o jogo de hoje foi a prova que, tipo, os 11 titulares de Santa Cruz podem fazer alguma coisa, podem incomodar qualquer time do Campeonato Brasileiro quando estão aplicados. Mas, no próximo jogo já vai ter a falta de 2 peças importantíssimas. Nery suspenso pelo terceiro amarelo.
Principal jogador do sistema defensivo.
Com certeza, hoje principal. E tem muita gente comemorando que ele fez o 7º jogo hoje. Até porque Nery não é jogador do Santa Cruz, jogador de time de empresário. E para completar, William Correia, que já tinha dado uma cotovelada no primeiro tempo, e Roger Guedes, que, meu amigo, o amarelo ficou barato, sinceramente. Que foi, sim, você podia matar a jogada, mas foi desleal. Podia até ter sido expulso. Foi expulso no final da partida, por botar a mão na bola infantilmente já nos acréscimos, o jogo já definido, e vai desfalcar o Santa Cruz também contra o Flamengo na próxima quarta-feira. E aí, Sérgio Guedes, ó, Milton Mendes, é porque eu falei Roger Guedes, Milton Mendes na coletiva mais uma vez cobrou reforços.
Que ele disse, tônica, né?
Ele disse, eu preciso ter profundidade para brigar de igual para igual. E tá faltando mesmo, porque, por exemplo, na próxima quarta-feira, o zagueiro do Santa Cruz pode ser Walter. Ele pode improvisar Alan Vieira na zaga também. Enfim,
você...
Alemão, a gente não sabe se vai estar pronto para jogar. O Wellington é um zagueiro do Palmeiras, está emprestado a Ponte Preta. Pode ser esse reforço. Todos os indícios indicam que seja ele. Milton Mendes não confirmou, até porque Leonardo Boris, repórter da Rádio Jornal, que estava lá no Allianz Parque, perguntou ele após o jogo. E o Wellington é um jogador interessante? E ele, Só respondeu isso. Ficou nesse e pronto. Mas é bem provável que ele chegue. Não sei se vai ter condições de ser regularizado e jogar já na quarta-feira.
É pouco provável, né?
Pouco provável, mas é preocupante. Além do mais, por quê? William Correa, que geralmente é o cara ficar ali na proteção da zaga.
E ainda que esteja regularizado, a gente está falando de um jogador que a gente acha. No sábado a gente acha que ele pode chegar e talvez esteja regularizado até quarta. Eu acho que é praticamente impossível, né? De a gente ver isso acontecer. Se acontecer, é um jogador sem afinidade com o time, sem
afinidade com o sistema.
Com o sistema, né?
E vai entrar no lugar do zagueiro que realmente sabe sair com a bola. Não. Que hoje ele fez um lance.
E como você estava falando, o William Correa, que era outra peça que pode sair ali armando os contra-ataques do Santos, também está desfalcando o time, né?
E Nery fez um lance hoje, Celso, que o que ele tem de bom, ele tem de louco também. Ele simplesmente pisou na bola, girou em cima da bola entre dois jogadores do Palmeiras e saiu jogando.
Davi Luiz, é?
Só que na entrada da área, assim, meu amigo, você matou muita gente do coração aí hoje, viu? Mas enfim, o Santa Cruz tem que achar essa consistência pra jogar os 90 minutos. Nenhum time joga os 90 minutos do mesmo modo. Até porque acho que é impossível, até com a mesma intensidade. Mas tem que se aproximar. Não pode ser 8 no primeiro tempo e 80. E é o que Milton Mendes disse na entrevista coletiva que vai buscar.
A impressão que eu tenho, Rafa, é que, de fato, o Santa ele carece de uma alternativa à eficiente estratégia traçada por Milton Mendes, de você jogar no contra-ataque. A impressão é que o Santa carece dessa alternativa. Mas eu acho que para essa alternativa surgir, para o Santa começar a ter condições de estar propondo mais a partida, começando, apertando mais o adversário e valorizando um pouco mais a posse de bola, ele precisa de um ganho técnico, um ganho de qualidade técnica. E eu acho que é isso que Milton Mendes está cobrando. Eu acho que é esse tipo de dificuldade que Milton Mendes está sentindo. A dificuldade de se adaptar ao que está óbvio que o Santa precisa melhorar, né? A gente já havia falado aqui que sempre que um time surge como surpresa, como revelação, um time que está tendo uma campanha inesperada, surpreendente, a tendência é que aos poucos os seus adversários passem a prestar atenção nele. Ele surpreende porque as pessoas não estão prestando atenção, a devida atenção. E aí é um time que é minimamente competitivo e sim, surpreende. Só que tem uma hora que você começa a aprender a jogar, os times param de cair nas armadilhas. E aí é onde nasce a dificuldade do Santa. É você segurar um pouco mais a bola na sua intermediária, trabalhar a bola um pouco melhor, porque ele trabalha muito bem a velocidade, né? A velocidade, o ataque objetivo nos contra-ataques, mas a bola trabalhada, você lapidar, construir uma jogada, é uma coisa que você sente a falta disso, desse perfil nesse time do Santa.
E Marion... A janela abre segunda-feira, se não me engano, dia 20. Marion talvez já esteja apto, até porque pelas informações que eu recebi, ele está bem fisicamente. Marcinho, que vem treinando, não assinou o contrato ainda. Sinceramente, eu estou até na dúvida se esse cara vai realmente ficar no Arruda. Porque também, informações que eu recebi é que ele não está tão bem fisicamente. Pode ser até um pouquinho complicado para ele conseguir essa forma física.
Tem que saber que nível de condicionamento a gente está falando, né?
Justamente.
Que tipo de problema a gente está destacando aqui, né?
E o Santa Cruz parece bem preocupado com a questão do sistema defensivo. Diz que o principal foco agora é buscar jogadores para o sistema defensivo. Porque se você assim, olhar, pelo menos em quantidade...
Estava de olho em Ronaldo Alves, inclusive, né? Que acabou saindo do Náutico para o Santa, né?
Eu, sinceramente, essa informação você já está me pegando de surpresa. E porque se você olhar direito no ataque já está bem encaixado. Teoricamente, quem não tem Lele como reserva, mas Lele vem ser titular, jogando no meio.
Seria o Alisson, né?
Teoricamente seria o Alisson, mas o Alisson vem jogando bem abaixo do esperado. Fernando Gabriel também, que chegou para ser
bem abaixo do que já jogou, né?
Bem abaixo. Fernando Gabriel, que seria o cara para ser o 10 ali também, vem decepcionando. Mas Arthur, teoricamente agora vai também terá a sombra de Marion. E Grafite tem Bruno Moraes, mas Bruno Moraes também tá com problema no joelho. Também estava com problema no joelho, não sei se é a opção mais válida.
Uhum.
Quem sabe mais na frente pode vir alguns jogadores aí. Mas o foco no momento é sistema defensivo do Santa Cruz. E vamos ver, né? Ver o que é que a direção aí, o que é que Constantino Júnior vai fazer futuramente. Mas, só lembrando, sim, só uma coisa que eu estava pensando. Tem um jogador Daniel Costa, que estava encostado. E já entrou nas duas últimas partidas. Não comprometeu, mas já deu uma qualidade melhor ali do meio de campo. Ele não tem a mesma intensidade que Milton Mendes requer para esse sistema. Mas Celso, depois de testar tanta gente, dá uma chance pro cara, pô.
A bola parada você ganha, né? Mas vamos ver regularidade, né? Eu acho que ele pode se tornar, de fato, esse jogador que entra com frequência no segundo tempo. Quase um Danilo na época de Corinthians, sabe? Aquele jogador que está no banco, mas que você sabe que se entrar, ele vai entrar dando um ganho de qualidade no ao time, né?
É. Bom, com o Danilo acho que ele só aparece fisicamente, mas tudo bem.
Tava falando pela característica, um jogador que joga mais devagar, que corre menos, que não tem tanta pegada, tem qualidade na bola parada.
É, tá bom. Essa aí eu vou engolir essa.
Então é isso, Rafa. Mais alguma coisa pra gente falar dessa derrota do Santa Cruz pro Palmeiras?
Não. Vamos deixar aí os questionamentos da torcida, dos nossos ouvintes e seguidores, pro podcast 253,
que vai gravar segunda-feira à noite.
Segunda-feira à noite, é.
Então beleza, galera, isso aí, o Telecast vai ficando por aqui. Fique ligado porque sempre rola novidade nos nossos perfis. É só seguir a gente no Twitter, @podcast45. No Facebook você procura a gente lá, podcast 45 minutos, vai sempre rolar novidade. Se tiver de bobeira, dá uma olhadinha também no nosso portal, nosso feed tá lá, bonito, as artes bem preparadas, bem pensadas por nosso brother Fred Figueroa. podcast45minutos.com.br. Valeu, galera, até a próxima, tchau, tchau!